Agora, agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora, por Ana Margarida Forte, a sua plataforma de sucesso. Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro viadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Olá, olá, sejam muito bem-vindos, caros amigos. Quero-vos enviar um abraço desde já, porque se estão aqui hoje comigo em qualquer uma das nossas plataformas, quero dizer que de alguma forma se conectaram com um programa agora completamente diferente.
Entrevista com nossos convidados especiais, aqui no Agora.
Caríssimos ouvintes, conforme foi anunciado, hoje é um momento muito especial, porque vamos ter um momento inspirador. Vamos descobrir para alguns, vamos reconhecer para outros, vamos relembrar um homem muito especial que divide e que une os dois continentes e o mundo inteiro. Ele chama-se Rodrigo Amaral Fernandes. Se eu disser isso, muitos de vocês não sabem quem é, outros podem até nem reconhecer. Mas se eu disser Rodrigo Leal, toda a gente sabe que é um filho muito querido de Portugal e do Brasil. E muito bem-vindo, Rodrigo.
Nossa, depois dessa introdução, já ganhei o dia. Obrigado, Ana. Obrigado de coração a você. Obrigado de coração a todo mundo que está ouvindo a gente, desse mundo de Deus, desse mundo enorme. É um prazer estar aqui, amiga. Obrigado pelo convite. É um prazer, é uma honra a gente bater esse papo hoje, viu? Muito obrigado pelo convite.
Rodrigo, eu te agradeço porque a tua agenda é como a tua vida. Nós hoje vamos dedicar o programa a ti, porque tu não há nada que tu não sejas ou não faças. Eu vou-te começar a perguntar. Claro que quando tu nasceste, nasceste numa família de um astro maior, um embaixador da cultura portuguesa pelo mundo, que nós vamos falar um bocadinho mais à frente. Mas agora é o teu momento. Como é que foi para aquele menino pequenino, que nasceu já num mundo de brilho e de palco, como é que ele percebeu o que é que ele gostaria de ser? Tu já nasceste a cantar e a ouvir música, mas como é que ele sentiu, como é que ele percebeu o que é que ele queria fazer? Ou como é que ele sentia a música? São duas questões numa, Rodrigo.
Acho que aquilo que mais influencia qualquer pessoa no mundo é o cenário que está à tua volta, né? Às vezes mais forte que a tua própria intuição, ou mais forte que o teu próprio gosto. Você impulsionado por esse cenário que está à tua volta, que te cria um ambiente para você, pelo menos, saber se você gosta ou não daquilo que está à sua frente. E o meu cenário na minha vida sempre se proporcionou muito cedo, né? Eu tive o privilégio de nascer já numa altura, por exemplo, em que meu pai já era sucesso, né? Ele já tinha começado a fazer a sua trajetória maior. Portanto, para mim foi uma honra poder herdar todo o cenário que ele poderia proporcionar para mim naquela altura. Então é aquilo, não é só nascer a cantar, é nascer a cantar dentro do estúdio, já com músicos, dentro das gravadoras, né, dentro das editoras, dentro do universo da música, né. Eu, graças a Deus, hoje eu devo, acho que não houve faculdade maior, né, do que poder ter esse cenário, né, ao meu dispor, que o pai conseguiu proporcionar para mim desde pequeno. Eu acho que é mais por aí, né. E a partir daí tudo é fácil. A partir daí, quando você, lógico, você gosta daquilo, você se apaixona por aquela vida, por aquele cenário, e daí, lógico, o pontapé inicial para você trilhar o teu trabalho. Eu devo muito aos meus pais a questão da paciência, né? Porque falar de música também naquela altura, lá atrás, só pensar, minha mãe ficava doida comigo, achava que eu ia ser só um baterista de rock.
Essa é outra coisa, Rodrigo, desculpa só interromper-te, porque é o seguinte: Tu de repente tens em casa uma área musical muito específica, que apesar de tudo traz muito da cultura brasileira, mas também muito da cultura popular portuguesa. Mas é que tu, Rodrigo, para além de todas as formações que tens, para além de seres cantor, intérprete, compositor, produtor, agente musical, tudo e mais alguma coisa que já vamos falar, tu não ficaste só pela bateria, que deve ter dado muitas dores de cabeça lá em casa, mas tens de ouvir lá no início, depois tocas muito bem, claro, já vamos ver isso. Mas é guitarra acústica, elétrica, tu tocas baixo, claro que é semelhante, mas depois vais para o cavaquinho, também compreendo porquê. Mas depois tens a guitarra portuguesa e depois vamos perceber que tu consegues unir tudo, o fado e o rock e mais alguma coisa, mas mais à frente. Mas ainda mais do que isso, vais para o acordeon. Bom, se eu for elencar a lista de instrumentos que tu dominas, conheço uma orquestra, Rodrigo.
Não, mas sabe que tem uma palavra que resume isso tudo. É não ter o coração nem um ouvido preconceituoso. Às vezes a gente é inibido na rumba, né, porque a gente se experimenta em vários lugares, porque a gente se atira a vários planos. E o Rodrigo, enquanto pessoa, enquanto músico, nunca teve esse preconceito. Eu, ao mesmo tempo, via a Amália Rodrigues, meu pai, em casa, e eu via o Chorinho do Brasil, e eu via o mais barulhento heavy metal em casa, e sempre, isso lógico, foi essa cultura musical também que me ajudou hoje a ser produtor. Sou obrigado a conhecer o universo da música em todas as suas vertentes como profissional, mas principalmente não ter o coração preconceituoso, né? Às vezes nós fazemos um pouco isso lá em Portugal. Eu sinto às vezes que a pessoa que ouve fado torce o nariz porque o pop não sei o quê. O rock, quem faz rock torce o nariz porque a música é popular. Para mim só existe uma palavra, é música. A música inspira-nos a gostar de nós próprios e a música faz com que a gente se liberte. Então eu nunca tive esse preconceito de ficar preso a um instrumento só ou não prestar atenção que estava à minha volta. Então eu sempre tive curiosidade. Era na bateria, era na guitarra, era ao cantar, era no contrabaixo, no piano. Eu tinha sede de música, né? E não estava preocupado se ia ser um músico de jazz, se ia ser um músico popular, um músico erudito, um músico de rock. Lógico, o meu gosto pessoal, todo mundo sabe. Nasci roqueiro e vou morrer roqueiro, mas é isso. Tenho ouvido, tive essa escola dentro de casa. Isso foi fundamental.
Tens um ouvido tão apurado e uma disponibilidade tão grande, porque exatamente tu disseste que foi fácil nascer naquela casa. Receber um projeto que tu adoras, que numa conversa que tivemos anteriormente, mas como é que, em termos de produção, tu tens tanto sucesso com pessoas com quem tu trabalhaste, como desde a Adelaide Ferreira, Alcione, ao Carlinhos Brown, Jacinta, à Cátia Guerreira, à Lúcia Muniz, à Luciana Abreu, ao Martim da Vila. Bom, são dezenas, claro que o Roberto Leal também, claro que sim, mas ao Rui Bandeira, aos Sitiados. E porque assim, o Rodrigo é um jovem, mas o Rodrigo já tem mais de 3 décadas de carreira. Portanto, desde os chutes e pontapés, desde o Tim, desde o Tito Paris, inclusivamente eu fiquei encantada porque eu descobri que tu tiveste formação latina, também tiveste uma escola, que é uma área que eu gosto muito. Quer dizer, tu és super eclético e consegues trabalhar, e só disse aqui algumas das pessoas com quem tu trabalhaste, para além de outras áreas que nós vamos falar mais à frente, como a produção, como a publicidade e outras. Como é que tu te apaixonas e consegues criar estas pontes? É extraordinário como é que tu crias uma linguagem comum com todos estes artistas com um background completamente diferente.
Então, teve essa... Gratuitamente, eu vou sempre acabar esbarrando num cara que me ajudou demais a compreender esse universo todo. Meu pai era um cara que ele se dava bem com uma pessoa mais humilde e mais pobrezinha do planeta. E ele sabia apertar a mão do presidente da república. O pai é um cara que me ensinou que o que mexe a gente é a verdade. O que mexe a gente é o coração da gente. Portanto, se o fado, eu escuto uma música como um fado e aquilo faz sentido, eu imprimo aquilo dentro da minha, né, do meu coração, e aquilo não vai sair mais, por mais roqueiro que eu possa ser. Esse universo todo, eu sempre tive curiosidade de ser um grande músico. Não é pegar um instrumento só e tocar pra caramba. samba e usar toda a técnica. Tem músicos que são extremamente técnicos e que não passam alma, e tem músicos que não sabem técnica nenhuma e te dão uma nota e te fazem chorar. Então, o meu prazer com a música era ouvir a música. É isso, é poder mergulhar na música latina, é poder mergulhar no rock, no jazz, no blues, no rock. Eu senti a mesma alegria que eu senti, e a bagunça que foi produzir os Kalashnikov, que era uma banda de rock pesado em Portugal. Eu tive um estúdio com o Vitorino, gravando o Rama. São prazeres tão, tão diferentes, mas que eu me apaixonei por todos eles, né? Enquanto
sim, desde o Kim Barreiros à Rita Guerra, não é? A Mafalda Arnoux, que tem uma lista interminável.
Muita gente bacana, Ana. Graças a Deus, eu sou muito grato à vida, graças a Deus que Deus deu a oportunidade de poder ter trabalhado com gente tão bacana, gente tão boa, tão grandes profissionais, que obviamente após esses anos todos também acabaram por se tornar amigos, né, pessoas mais próximas, mas é um privilégio para mim, e foi essa a minha escolha artística, né? Tem muita gente que escolhe, eu compreendo, e faz gente com carreiras brilhantes, que se especializam às vezes dentro de um segmento, né, como músico, como produtor, né? Eu sempre fui isso.
Precisas de tudo. Precisas agora de uma coisa e amanhã de outra.
Porque tudo faz parte, é verdade, porque tudo é verdadeiro. Quando você faz isso sendo uma coisa real, Ana, esse estigma te acompanha a sua carreira inteira. Você não vai fugir disso. Então, eu vou ser sempre assim, né? As pessoas me conheceram no Hot Stuff, com uma banda de hard rock, mas já me viram cantando a solo baladas, mas já me viram tocando com meu pai de vez em quando. Mas se você for ouvir o que era o Junk, uma banda de rock moderno.
Que o Rodrigo já trabalhou em publicidade, ou seja, já criou peças para clientes como a McDonald's, a Coca-Cola, a Sprite, a Sony, a Nestlé, a Toyota, a Visa, bom, é uma lista infindável. Quando se é fim de um astro maior, muitas vezes, às vezes vemos na sombra, por muito inspiracional que seja, e o teu depoimento, esta tua partilha, eu acredito que vai resgatar e apoiar muitas outras pessoas que veem no pai ou na mãe aquele astro maior. Claro que estamos a falar de uma pessoa fundamental. Mas o Rodrigo não fica por aí. Trabalhou também na publicidade e trabalha com todas as televisões em Portugal, com todas as emissoras, como se diz no Brasil. Também no Brasil, desde genéricos para o Big Brother, meus amigos. Masterchef, Quinta das Celebridades, A Tarde é Sua, Você na TV. Rodrigo, desde o Europeu, o Futsal, da Classifica TVI. Bom, deixa-me ver mais se eu me lembro. Superliga, Morangos com Açúcar, Roda dos Milhões, Big Show Sick, Buereré, Muito Louco, Mistura Fina, Sick Radical, Sick Mulher. No Brasil, ele só trabalhou com a Rede Globo, com a Rede Bandeirantes, com a MTV, com a SCT. Ou seja, com quem é que tu não trabalhaste? Até agora é comigo.
Pô, o cara deve estar velho.
Não, tu começaste no berço também. Começaste no berço e trabalhas muito. Até que eu digo, a tua agenda é impressionante. Além de outros projetos que tu tens, que ainda nem sequer falámos.
A televisão foi uma paixão também muito antiga. A gente acaba entrando no coração das pessoas e na casa das pessoas sem elas mesmas saberem quem são os autores, né? É um trabalho às vezes um pouco solitário, porque se você começar a enumerar quantas canções eu fiz exatamente para novelas,
Rodrigo, eu vi um número. Eu estive a fazer uma pesquisa, porque eu confesso que falei com o Rodrigo já várias vezes. Ele disse, é tanta coisa e tal. Rodrigo, eu cheguei a um número. Será que este número é viável? Mais de 500 músicas.
Olha, se eu te falar a verdade, você vai falar que você está mentindo. É o dobro disso.
Eu acredito, porque eu não disse tudo, porque ainda falta a Massa Fresca, a Doce Tentação, a Floribela, a Cera do Destino. Bom, a Mistura Fina, belíssima, assim a moça, imaginem. Se eu continuar só a falar das novelas fora a publicidade e depois grandes projetos como a Fundação Champalimau, a Média Capital, que nós estamos a falar agora, a Empresa Digital, a Liga Portuguesa contra o Cancro, que já vamos falar de um projeto muito especial que me tocou e emocionou muito.
Tem bastante coisa. A televisão é um projeto lindíssimo também.
Tu trabalhas diariamente com a televisão, não só em genérico, paradores ou em chamadas vinhetas, como nestas músicas, como em tudo.
Trabalhos principalmente, né? Eu já estou trabalhando, eu dei o meu pontapé de início, vamos dizer assim, a trabalho mais ligado com a, com a televisão desde 1991, que eu comecei a fazer alguns trabalhos para a RTP. E filmei durante alguns anos na SIC. E foi daí os meus primeiros grandes trabalhos para a televisão: o Hereré, o Muita Louco, a Roda dos Milhões, o Big Show SIC, que foram as primeiras músicas que eu fiz dentro da SIC, aí estou te falando, 93, 94. E fiquei muitos anos trabalhando com o grupo, até que a partir de 2006, 2007, num projeto também lindíssimo, comecei a trabalhar mais para a TVI. Então fiz uma história lindíssima, fico muito orgulhoso da história que eu fiz nessa parte de televisão com a TVI, porque é uma coisa diferente, Ana. Você não tem, não é um lado...
Não é um lado visível, não é, Rodrigo? Não é um lado visível. Ninguém sabe onde é que estás. E tu metes os problemas todos. Entras na casa e não ouvir toda a gente todos os dias.
É isso. Eu coloco essa frase de todos os dias, mais de 30 anos entrando na casa das pessoas, sem elas saberem, às vezes, quem compôs aquilo. É uma forma muito sutil de você poder entrar na casa das pessoas através da música. Mas é um trabalho que eu gosto muito também. É um trabalho muito diferente do que toda a experiência de produção de um disco, de uma banda, de uma carreira. É um trabalho diferente daquilo que eu enquanto músico, estar em cima de um palco. É aquilo, Ana, eu vivo música.
E tu respiras música, tu tens música no teu ADN.
Eu respiro, é verdade.
Que é uma honra enorme ter-te aqui, um astro maior como tu. Há aqui um projeto que eu me encantei logo, que é o do Rock in Rio. Em 2004, Rodrigo, tu organizaste, juntamente com a equipa da Som Livre do Rock in Rio em Lisboa, um dos maiores concursos de novas bandas realizadas em Portugal, a Escalada do Rock. Certo? Portanto, tu foste responsável pela seleção de 10 bandas, por mais de 800 que te chegaram à mão. Como é que foi isto, estar em parceria com um dos maiores eventos, que depois também trouxe hoje há muitos festivais, mas em 2004 ter 800 bandas e escolher 10 para depois chegarmos a uma?
Foi tarefa, olha, isso foi um prémio, mais um.
Qual era o prémio dessa banda?
Então, o prémio maior era quem vencesse esse concurso finalista iria tocar no palco principal do Rock in Rio. Ia somar a grandes nomes numa das noites ou das tardes no Rock in Rio.
E nesse dia foram os Civic, certo? Nesse dia tocaram simplesmente no mesmo dia que os Metallica, imaginem bem. Portanto, acredito que eles iam estar super nervosos.
A molecada se realizou, com certeza. Isso foi mais um presentão da vida, Ana, poder participar juntamente com logomarcas tão sólidas como essa. Eu não fiz nada sozinho. Isso foi um privilégio, porque eu, como roqueiro, eu na altura eu estava como diretor artístico da Som Livre, e foi na altura que a família Medina, né, que o Roberto Medina e seus filhos chegaram a Portugal para implementar o projeto Rock in Rio. E eu já era fã do Rock in Rio, porque eu já tinha vivido outras 3 edições do Brasil, conhecia de ponta a ponta toda a estrutura do festival, qual era o conceito do festival, principalmente, algo que eles tiveram o maior cuidado, porque o Rock in Rio foi para Portugal não para vender somente música e fazer um festival com artistas. E sim, é uma experiência, né? Você vê, o Rock in Rio não é um festival apenas. Você está vivenciando uma experiência diferente com grandes músicos à sua frente. Mas tive o privilégio de estar na hora certa, de conhecer o projeto Rock in Rio, arrastei esse projeto para dentro da Som Livre e, obviamente, juntamente com parceiros incríveis, na altura a RFM, a própria SIC, nós montamos uma coisa que já tinha montamos lá. Esse projeto já vinha no Brasil, já vinha sido feito no Brasil, com sucesso no Brasil, e o Rock in Rio quis implementar esse projeto em Portugal. Obviamente, como você falou, imagino o que foi para uma banda vencedora do concurso poder tocar num dia para 75 mil pessoas, abrindo para os Metallica.
Gravando o seu CD, a tua editora com Som Livre, quer dizer, é um presentão, isso é uma realização. Há pessoas que passam a vida inteira a tentar chegar a um público tão grande. Portanto, tu tens ajudado a concretizar muitos sonhos.
Não, eu fui concretizando. A gente, graças a Deus, que a gente pôde ajudar muita gente a dar um sorriso. Mas, poxa, o prazer que eu estava sentindo em poder estar ali, não só em ações como essa. Eu lembro, você lembrou, por exemplo, desse projeto Rock in Rio. Lembrei agora também que quem estava do meu lado, que eu fui convidar para me ajudar a ouvir essas 800 maquetes, o nosso querido amigo Zé Pedro, que já está lá em cima fazendo companhia para o pai. Poxa, imagina o privilégio para mim, né, poder estar num festival daquele que desde garoto assistia até pela televisão, tinha ido ver ao vivo e depois já mais maduro poder participar de uma coisa dessa em Portugal. Teve toda uma simbologia muito, muito especial para mim. Momento, gostei muito que você lembrou disso, foi um momento realmente muito especial para mim.
Faz questão de mostrar, porque isso é o objetivo do Agora, não só... As pessoas que são mesmo escolhidas para vir ao Agora, com toda humildade, são pessoas que são inspiradoras, não só pela carreira fantástica que são, mas pelas pessoas. E tu realmente pautas pela invisibilidade, até talvez pela história de vida que tens, mas ao mesmo tempo tens feito um percurso incrível. E tu acabaste de ter uma palavra, que é um sorriso. Mas tu fizeste mais que um sorriso. E é o que eu disse, nós estamos aqui a falar de algumas coisas que o Rodrigo participou. E que teve alguma resistência até em partilhar comigo. Em 2008-2009, o Rodrigo criou um tema em parceria e foi convidado pelos Laranja Mecânica para uma campanha muito especial, que a mim me diz muito, a campanha contra o cancro do colo do útero. Rodrigo, como é que foi isto? É assim, neste CD participaram outra vez pessoas como a Ana Moura, a Dulce Pontes, a Jacinta, a Cátia Guerreiro, a Lúcia Muniz, a Susana Félix, a Mafalda Arnaud, a Rita Guerra, a Teresa Salgueiro, a Xana, muito mais. Como é que foi isto, Rodrigo? Como é que foi? Como é que foi isto?
A causa já é mais do que a grande paga que a gente pode ter de participar de um projeto desse, é a própria causa. Não existe dinheiro no mundo que possa comprar a oportunidade de você, quando ainda por cima vem de um órgão como esse, que é solidário a uma questão tão, tão sensível a todos nós, quer dizer, vindo de uma... Não foi um convite apenas de uma agência de publicidade, foi a causa em si, todo mundo se uniu em volta dessa causa. Eu não poderia ficar de fora, né? E lá está, Ana, mais um privilégio, né? Foi uma ideia lindíssima, poder juntar grandes senhoras, poxa, foi de A a Z, realmente, até a Simone de Oliveira, eu estou lembrando que foi... mas olha, essa questão foi que você lembrou, foi lindo. Porque o motivo foi maravilhoso, né? E depois aquilo foi feito uma gala lindíssima também, transmitida pela SIC na altura, no Casino do Estorinho. Nós conseguimos reunir essas artistas todas que participaram, cederam uma música do seu repertório gratuitamente para estar incluído nesse CD. Toda a venda desse CD com essa gente toda foi revertida também, não só pela Laranja Mecânica, mas por toda a causa Mulher Passa a Palavra. Então, estamos a falar do cancro de mama, estamos a falar de uma coisa que é a todos, né? É a nossa mãe, o nosso irmão, a nossa prima, que está do nosso lado, né?
Que eu sei que isso reverteu para a Liga Portuguesa contra o Cancro, mas este disco, exatamente, atingiu o estatuto de disco de ouro.
Foi disco de ouro. Acho que qualquer iniciativa dessa, ela está premiada porque a gente aposta no coração das pessoas. Quando se une para fazer uma coisa dessa, a esperança que nós artistas também temos é que o recado chegue do outro lado. Nós todos estamos se unindo por essa causa, poxa, ajude você também, né? Não é o fato de comprar um CD, né? Porque ali era até um disco até de compilações, mas era o nome de todos. Cada artista teve que chegar à sua editora e pedir, por favor, não cobre direitos de autor dessa música, né? Então, desde os artistas aos produtores, ao público que levou esse disco a ser disco de ouro, foi uma vitória em conjunto por uma causa nobre e maravilhosa. Então, foi incrível poder participar disso. E depois, não só falar da qualidade artística, né? Porque olha que bacana poder trabalhar com esses nomes todos, essa mulherada incrível que eu tive o privilégio de poder estar com essa gente toda em estúdio. Foi um máximo, né? Um dia também para se recordar a todos com muito carinho para sempre.
Rodrigo, para além de, claro que sabemos que tens bandas, que tocavas também com o teu pai, mas tu também tocaste com muitos outros músicos. Tu gostas muito de tocar em bandas. Tu és mentor, vocalista, és autor, compositor, produtor, ao longo destas três décadas de várias bandas. Já falaste aí dos Outstaff? Claro que todos eles têm um canto muito especial para ti. Tu vais falar daqueles que te sentires, do Junk. Mas depois há um que eu achei maravilhoso, que eu na altura, como somos da mesma geração, é lógico que passaste pela minha vida. Dizia, mas quem é aquele tipo? Eu reconheci a voz, assim, mas porquê é que ele tem uma máscara? Ou seja, tu tens projetos inclusivamente ecléticos. Este projeto que eu estou a falar, há um tema que eu me lembro e que encantei, tema com a Cátia Guerreiro, em que há uma mistura do rock mais pesado. E depois aqui trouxe também um bocadinho como é que nós definimos, não é? Se é hard rock, se é este estigma de definir tipo label, mas em que tu misturas, porque tu dizes que não há limites nem há fronteiras,
e colocas a Cátia Guerreiro, mundialmente conhecida pelo seu trabalho no fado,
a cantar com a tua banda, e o tema é genial.
Então, esse projeto, o que tem de audacioso tem de maluco, né? essas mudanças de, né, eu, como eu te falei, começa por uma palavra única, sem preconceitos. E eu precisava criar um projeto. E o tema, a banda Nights, nós somos uns alienígenas dentro do projeto. O projeto é esse, nós viemos.
A imagem que vocês têm, a apresentação em palco é mesmo diferente, não é daqui, é mesmo de um outro universo.
É, para quem não conhece ainda, depois eu convido vocês a dar uma olhadinha no YouTube, que vocês vão entender o porquê. O Night tem, a gente veste roupas, né, como se fossem pessoas do espaço, nós não mostramos a cara.
Uhum.
Mas esse enredo todo foi criado exatamente para dar uma desculpa a todo o cariz artístico e musical. Por quê? Os alienígenas, eles fazem o que eles querem. Os alienígenas não tem preconceito de nada. Eles não estão preocupados em se misturar rock com fado, com heavy metal, com trans music, vai distorcer o nariz. Não! Tudo é possível para um alienígena. E esse enredo ajudou na criatividade de você ter um projeto com a ambição de fazer o que te dá na cabeça. Não, eu não estou preocupado se eu vou vender disco, se eu vou vender concerto, se vai tocar na rádio. Eu segui, lógico, um gosto pessoal que eu tenho pelo rock, que é de muitos anos, e essa mistura de misturar música tradicional portuguesa, o rock, a música eletrônica, é um desafio, é mais um desafio. E logo ainda por cima, por que que nós fomos buscar projetos? Por exemplo, teve três momentos muito marcantes. Eu tive a autorização pessoal do Pedro Aires Magalhães, quando nós regravamos o Pastor dos Madre Deus, e tive um elogio dele que nunca mais vou esquecer, elogiando a forma que 25 anos depois a gente pegou na música dele e manteve a essência, dando uma nova roupagem. Esse é o carinho dos Nights, esse é o propósito dos Nights. Nós pegamos um clássico da Amália Rodrigues, que é o Estranha Forma de Vida, em que toda a gente falou, pelo amor de Deus, você vai dar um tiro na música.
Não toca, não mexe.
E algo perigoso, era porque estás a falar da maior senhora da música portuguesa de todos os tempos. Quer dizer, como é que você pega uma música da Amália, põe um eletrônico, rock pesado, ainda chama uma fadista original, né, tradicional, para poder cantar isso. Parabéns também à minha querida amiga Cátia Guerreiro, que aceitou o desafio, que não é muito fácil e normal, né? Uma pessoa que vem do fado, você precisa ver a cara dela, que delícia. Hoje a gente se fala sobre isso, a gente dá risada, curte esse momento. Eu consegui levar a Cátia Guerreiro, veja bem, a tocar na concentração Motar de Faro. Essa mulher me sobe no palco gravidérrima, ela estava para ir com 6, 7 meses com um barrigão, e ela que está acostumada, lógico, a grandes audiências, mas uma audiência diferente, o pessoal sentado em grandes teatros, né? De repente aquela mulher me sobe no palco com 25 mil malucos à frente dela.
É um momento especial, aliás, os chutes e pontapés estão sempre presença habitual exatamente por isso. É um momento único.
É verdade.
É um momento único.
Meu coração vivo de vida. minha paixão, que estranha forma de vida. Um coração independente, um coração que não comando, vive perdido entre a gente, teimosamente sangrando. Coração independente, eu não te acompanho mais. Parabéns, já te bastei. Não sei de onde vem, porque te tem mais gente ver. Eu não te acompanho mais.
Eu sei que o teu pai adorava estes momentos. Dizer que tu eras super talentoso, super criativo e ele adorava estes rastros de gênio. Ele achava imensa piada a isso, não é?
Sempre com apoio, né? Porque a liberdade de expressão é que faz você. Pronto, é o que te impulsiona a não ter medo, né? De porcar pra fora tudo que tá em você. E meu pai foi sempre, né? As pessoas sempre tiveram uma imagem de repente dele, né? O cara vestido de branco, muito conservador, nada disso. Meu pai foi aquele cara, quando eu furei uma orelha, me perguntou por que eu só fiz um furo. Pô, tem duas orelhas, tinha que fazer dois furos. Meu pai é aquele cara, quanto mais eu deixava o cabelo crescer e pra poder afrontá-lo, ele falava, não, mais comprido é que vai ficar mais bonito.
Então ele sempre sabia lidar com esse teu gênio, com essa tua alma.
Sabia, mas com muito carinho, com muito apoio, né? Fica essa mensagem também bonita, uma amizade, né? Que é aquilo que a gente procura sempre construir com o filho, né? Para além de ser, da gente ser pai daqueles seres, nós somos amigos deles, né? E muitas vezes esse papel de amigo presente, esse amigo que contesta, esse amigo que ajuda, que empurra, que diz não, né? Que não é omisso aquilo que um filho faz. Meu pai teve esse trabalho presencial comigo de uma forma forte, muito presente. Não deixando ser eu próprio, né? Numa altura que era muito mais fácil, pode reparar, Ana, seria muito mais fácil para mim, mas muito mais fácil, continuar a carreira do meu pai. Já me foi proposto até mais algumas vezes, mas eu estaria sendo mentiroso. Era muito mais fácil pintar o cabelo de ouro e sair cantando o Dá Cá um Beijo, a Repita. Eu ia herdar gratuitamente muita coisa, mas qual era a verdade? Qual era a veracidade disso, né? Então, o meu pai sempre... Meu pai nunca me promoveu. Meu pai só falava que gostava do meu trabalho. Meu pai nunca... Ele me sentiu muito livre. E a minha opção, desde sempre, foi sempre muito diferente artisticamente, apesar de estar sempre do lado dele, né? As pessoas sabem que o Roberto, né, é um cantor de música popular, né? E o Rodrigo sempre foi uma pessoa muito ligada ao rock, por exemplo. Então, essa liberdade, esse respeito, e depois, nós entrando um pouco dentro disso, me tornei produtor dele.
Ser produtor dele, de uma outra linguagem diferente, e também és músico dele, ou seja, tu acompanhavas, que ele tinha imensa confiança no teu trabalho, no teu talento e tudo.
No fundo, o que ele gostava, eu sei que ele tinha muita confiança, claro que sim, mas no fundo, o que ele gostava é de olhar para trás e ver o filhote dele lá sentado.
A questão é essa, porque olha, naquela, eu lembro-me, e já partilhei isso contigo, eu não acompanhei, mas naquele fez questão de ir, que as pessoas nem perceberam muito bem que aquilo era ensinado, naquele programa que passou, que era o último a sair, que era uma sátira ao reality shows, eu lembro-me de ter visto, porque foi notícia nacional quando tu ias entrar, e eu lembro-me que naquele dia acompanhei, e lembro-me da linguagem corporal, a primeira coisa que ele faz, ele não tira os olhos de ti, e voltei a rever agora há uns dias atrás, depois de uma conversa que tivemos, e era exatamente a mesma percepção que eu tinha. Ele olhava para ti, que tu és mais alto, olhou para ti e agarrou-te logo e começou-te aos beijos. É quase como o bebezão, o enorme, o grande, mas é o meu. Ele ali naquele momento perdeu a personagem, por assim dizer, e foi o pai a agarrar e a beijocar ali o filho, e até o outro Rodrigo, que eu acredito que seja aquele Rodrigo filho, a dizer, lá está ele. Foi-se uma expressão qualquer que tu tiveste. E eu lembrei-me disso, depois o resto lembro-me que tu explicaste e até ofereceste música e tudo, e lembro, foi muito engraçado porque ele babava olhar para ti, era uma coisa impressionante em público, babava, não era uma coisa ensinada.
Você imagina,
vocês são três, mas que tu, ele baba por todos, mas por ti era uma coisa mais visível, porque tu estavas com...
Ele tem uma... É diferente, ele sabia muito bem distribuir o amor por nós três, o que eu acho que acabou acontecendo um pouco. Eu sempre tive a Manu também, a minha irmã, a Manuela, cantora, belíssima atriz, também teve sempre um pouco ligado também à carreira do pai, já cantou com a gente muitos anos. Mas eu fui aquele filho que viveu a situação mesmo junto com ele, né? Foram 35 anos ao lado do pai, foi ele que me apresentou um mundo, né? Eu conheci o planeta inteiro, conheci a nossa colônia, que é uma coisa muito bonita também da gente falar, Ana, é uma emoção só quem vive, né? Só quem passa. Meu pai, às vezes, acho que às vezes um pouco incompreendido em algumas coisas, quando dizia muito, ele falava muito, né, da vida imigrante e tudo. E as pessoas às vezes contestavam um pouco, eu falava, pô, o cara fala sobre isso porque ele é isso.
Só quem está fora de Portugal é que percebe o sabor, o cheiro.
Sabe.
E o abraço é muito diferente.
E ele serviu, Ana, muitas vezes, até com o próprio compromisso, o estatuto de
embaixador da cultura portuguesa.
E a gente tem essa responsabilidade, né? Muitas pessoas iam nos shows do pai, quando ele ia tocar para as colônias fora de Portugal, as pessoas não iam lá só para ouvir a música do Roberto, né? As pessoas estavam ali resgatando um pouco da saudade que tinha do seu lar, da sua aldeia, do seu país. E essa identificação foi algo de muito forte na carreira até do meu pai, né? O meu pai acho que teve uma legião de pessoas, porque as pessoas que foram para fora de Portugal, e a gente recorda, né? Por exemplo, a gente fala de França com 1 milhão de portugueses, São Paulo com 1,5 milhão de portugueses, os Estados Unidos com 1 milhão, Canadá com 500 mil, né? Ou mais 600 ou 700 mil portugueses no Canadá, mais 400 mil na Venezuela, na Alemanha, em todo lado. Essa gente fortaleceu muito a carreira do Roberto Leal. Não só porque gostavam da música dele, mas porque tinham algo em comum. Essa saudade que o meu pai soube como ninguém cantar essa saudade. Então,
a saudade e o amor, porque, Rodrigo, eu também sou filha de um comunicador. E lembro-me quando ele estava na Organização Internacional, por exemplo, de eventos de ranchos folclóricos. Eu, que tenho esta veia brasileira, dizia: as pessoas adoram o samba, mas detestam o folclore. E o teu pai e a minha, em casa, identificavam, nós identificávamos muito, porque não havia vergonha, porque durante muito tempo houve muita vergonha. Só o futebol é que mudou isto, e como tu sabes, com o campeonato europeu, nós, a maior parte das pessoas, não sabia as cores da bandeira portuguesa.
Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, muitos homens, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Bailão, corujas e filhos, entre o sapato e as patas. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança roda festa. Vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Vira, vira, homem, vira, vira, vira. Vira, 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 homem, vira, vira. Entre o sacrifício e as fadas, e lá no
la floresta. Allo illuminato,
a tanta buona festa. Vira, vira, vira,
vira, vira, vira, ogni vira, vira,
vira, vira,
ogni vira, 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 ogni vira, vira.
Nem o hino, só conduz Scolari, um brasileiro, pediu, convidou as pessoas a colocarem a bandeira nos carros, nas camisolas e as velas nas janelas, o Scolari é que mudou esta sinergia. E isto tem que ser dito, porque faz parte disso. As pessoas tinham muita vergonha dos símbolos nacionais.
Claro que sim. Eu vou te contar uma história rapidinho que tem a ver com isso, com esse assumir, né? Com esse não ter vergonha da gente assumir as nossas raízes, quem nós somos. É, eu lembro que numa festa nos Estados Unidos, mais ou menos 1991, 92, festa de Nossa Senhora de Fátima, de Ludlow, no estado de Massachusetts, juntaram-se ali 50 mil portugueses numa das maiores festas até hoje, com certeza a festa da imigração. E antes da gente tocar, nós tivemos uma ideia de meu pai virou para mim e falar: você consegue tocar o hino português na guitarra? E eu fui pro camarim, 15 minutos, eu falei realmente: nossa, pai, que ideia maravilhosa que você tem, porque o hino português é tão bonito, ele fica tão bonito na guitarra, de uma forma natural. A gente tocou aquilo nos primeiros anos. Na primeira vez que nós tocamos aqui, quando nós chegamos em Portugal, nós tivemos uma censura do governo. Que nós estávamos a tocar o hino nacional de uma forma desrespeitosa e de uma forma gratuita. E foi uma das poucas vezes que eu lembro da gente se unir, eu e meu pai, política nunca foi nosso forte, mas a gente, a próprio punho, escreveu uma carta para o gabinete do primeiro-ministro, dizendo que nós, ao contrário do que se havia dito, tínhamos um orgulho imenso de poder estar fazendo aquilo e que era um momento que a gente lembrava 50 mil portugueses fora de casa, que era hora de pôr a mão no peito e cair uma lágrima para a gente pensar um pouquinho no nosso país e que isso não poderia ser um sentimento desrespeitoso em qualquer parte do mundo e que nós pedíamos sim autorização ao Estado português para que da nosso jeito, da nossa forma, da forma que a gente sempre acreditava, levando música às pessoas, que a gente podia também espalhar um pouco de Portugal ao tocar o hino nacional. E pedimos a vossa permissão. Eu acho que aquilo tocou, deve ter tocado tanto no gabinete, ele deve ter se sentido tão... Pô, é verdade, viu? A gente tá... Por que a gente vai dizer que não é isso? Por quê? Né? E acho que ali também que começou a quebrar algumas coisas, porque eu mesmo tive o privilégio... Mas você de repente lembrou da história do Scolari e foi muito bonito viver aquilo tudo, principalmente a gente viveu aquilo por dentro, né? De ver o quanto a gente precisava se soltar. Precisou vir um brasileiro pedir pra gente em Portugal pôr as bandeiras na rua. Esse cara não era preciso. Esse cara era uma manifestação natural de um povo que quer gritar o seu nome, a sua bandeira. Meu pai não tinha essa vergonha. Quanto mais lhe chamavam de pimba e de piroza e de português não sei o quê, mais tradicional ele vinha. Mais música regional ele iria buscar. Isso alimentava. Então a gente não precisa ter vergonha, não pode ter vergonha. Eu lembro desde o princípio da minha carreira, né? Mesmo com a banda, com o Hot Stuff, né? Tudo aquilo que vinha de fora era melhor, né? Eu tive que chegar a gravar em inglês para confundir as pessoas falam: nossa, isso é uma banda de fora. Não, é aqui de dentro mesmo, é daqui, é feito aqui mesmo, não precisou vir lá de fora. Então o papai dizia uma frase incrível, que era assim: nós nunca vamos aprender a deixar os outros a gostar da gente se não formos nós no primeiro plano a gostar de nós próprios. Temos que a gente se gostar primeiro, né, valorizar tudo aquilo que a gente faz, daí só assim, com propriedade, a gente vai ter o elogio de quem vem de fora, com certeza.
E chegou a hora, Rodrigo, já mencionámos várias vezes, Roberto Leal, um astro maior, o embaixador da cultura e da raiz e da alma lusa pelo mundo, não só no Brasil, realmente com uma carreira de quase 50 anos, rasgou tudo, manteve-se fiel a ele próprio, um homem cheio de fé, cheio de amor. Não havia uma única frase em que ele não falasse de amor. Aquele sorriso, tu já disseste aqui, é muito importante a presença dele na tua vida, nota-se esse sorriso, esse amor, a distribuição do amor, percebe-se que é muito, tu absorveste tudo aquilo que ele partilhou contigo. Mas como astro maior, quer dizer, tu nasceste no seio de uma vedete, sabes isso melhor do que ninguém. Quer dizer, com mais de 25 milhões de discos vendidos até agora, que eu acredito que vão vender muito mais. Mais de 30 discos de ouro, mais de 5 discos de platina, mais de não sei quantas centenas de prémios, mais de 500 prémios. Quer dizer, Rodrigo, claro que um espaço físico será pequeno para albergar tudo isto, mas a alma do Roberto Leal vai sempre perpetuar. E até nisso, mais uma vez, tu tiveste que acolher, para além de todos os projetos que tens, e muitos não falámos aqui ainda, tu tiveste uma iniciativa que foi no Dia de Portugal, e eu achei maravilhoso, achei assertivo. No Dia de Portugal, em Dia da Família, tu criaste uma homenagem lindíssima, que é sponsorizada por um outro projeto que vocês têm, uma homenagem ao Roberto Leal, que é um homem com tantos discos, centenas de músicas. Como é que é, Rodrigo? Como é que é isto? Como é que é ser filho, produtor, músico e agora este legado que se mantém vivo do Roberto Leal? Ele faz parte da história não só de Portugal, do Brasil, mas também do mundo. Como é que é isto, Rodrigo? Como é que é agora conduzir este legado?
Para tudo, falar da carreira do Roberto Leal tem que abrir um parênteses gigantesco, porque uma coisa é você assumir uma responsabilidade que eu não tenho que assumir. Porque eu costumo dizer o seguinte: existem realmente pessoas, às vezes a gente fala assim, ninguém é insubstituível. Eu não concordo. Elvis Presley era único. Michael Jackson era único. O Roberto Leal é único.
É único. É.
Naquilo que ele fez, naquilo que ele se propôs a fazer, né? Então, eu não tenho o que ter. Eu só tenho. E eu disse isso em 3 ou 4 ocasiões quando eu fui fazer alguns concertos já de tributo. Disse isso às pessoas. Só peço muito a Deus que me dê humildade, que me dê muita serenidade. E para poder conduzir e lembrar e continuar lembrando as pessoas de uma carreira brilhante que o papai deixou aqui. Eu acho que não é preciso o Rodrigo, não é preciso ninguém martelar na cabeça das pessoas ou ficar lembrando. A história do papai, eu acho que por si só, ela vai ser lembrada eternamente. Eu, pela saudade que eu tenho, aí entra a grande verdade. O que motiva a fazer isso? Eu não preciso entrar no espaço do meu pai. As pessoas já me conhecem há 30 e poucos anos de carreira, sabem por onde eu iniciei a minha carreira. Tudo isso aqui é apenas um louvor de um filho com saudade. O que eu quis fazer num dia 10 de junho, um dia que significa muito para mim, significava muito ao meu pai, não houve um dia 10 de junho na nossa vida até hoje que nós estivéssemos em casa, nós estivéssemos sempre a tocar. Em algum lugar do mundo lá estávamos nós a tocar, no dia de Portugal, para as famílias portuguesas. Então escolhi esse dia por ser um dia em que a gente estava na rua, um dia que a gente sempre já estava levando esse sorriso para as pessoas. Herdar uma carreira de 50 anos pode ser um fardo pesadíssimo, né? Tudo se torna leve porque o amor entre a gente era tão grande, e ele é um cara que não precisa de apresentação nenhuma, e ele até isso, mesmo depois de partir, me deixou uma missão grande, mas ela não é pesada, é grande, pelo trabalho que ele teve, pelos amores que ele deixou. Meu pai deixou muita gente órfão de carinho. O fã do Roberto Leal é especial. O fã do Roberto Leal não é aquele cara que vai só para a loja de disco gastar dinheiro, comprar um CD e dar download na música na internet. Ela é aquela pessoa que se emociona com as letras do Roberto Leal, que tem uma história para dividir com ele, que tem uma história para contar, que tem uma lição de vida. As pessoas procuravam, o Roberto Leal dava um show de 2 horas e ficava mais 2 horas e meia fora do palco falando com as pessoas. Esse era o Roberto Leal que as pessoas procuravam. Havia um empresário até nos Estados Unidos, o seu Penha, que brincava com a gente. Quando ele estava certo, ele falava: Roberto, as pessoas querem te ouvir falar. As pessoas gostam de te ouvir falar, porque o pai tinha tanta doçura na voz, tanto amor na voz, quando se dirigia às pessoas, que extrapolava a questão artística. Já não era uma relação canto e você gosta do que eu canto, né? Eu falo e você acredita no que eu falo. Então, quando assim é, é uma capa que ficou sólida. Né? As carreiras hoje são tão efêmeras, as carreiras hoje um artista que dura 3 discos já é demais, né? Ele fica 2 anos no ar e depois desaparece. Como é que o pai conseguiu? Né? Lógico, com altos e baixos, mas a mal é mal, são 50 anos de sempre dentro. Sempre bem, as pessoas ouvindo falar com discos novos e tudo, gente, né? O último disco do meu pai faleceu no sábado, quarta-feira, ele estava no programa de televisão. Então, uma carreira inteira dedicada a uma coisa, Ana, que é. Que resume tudo isso. É verdade. O cara nasceu em Vale da Porca, numa aldeia com 120 habitantes. Ele veio com 12 pessoas, junto com 10 irmãos e os 2 pais, dentro de um navio, com uma mão na frente e outra atrás. Foi sapateiro, foi feirante, vendeu doce e de repente conseguiu, num país que hoje tem 220 milhões de pessoas, gritar o nome de Portugal tendo a 4ª classe. Ele realmente é incrível. Eu não faria a história dele nunca. Não tinha capacidade para fazer essa história. Então, o que ele me deixou de herança foi o legado do Roberto Leal, mas foi o Antônio Joaquim Fernandes que fez tudo aquilo. Foi um homem, foi uma pessoa igual a mim, né, que amou os filhos, que amou a esposa, que foi um cara que não descansou enquanto não vendeu o país dele para o mundo inteiro. Um cara que também nunca descansou em pedir a Deus que o próprio país dele o aceitasse como ele era, né? Porque ele não precisasse ter vergonha de falar em Deus na televisão portuguesa. Era um palavrão quando nós chegamos em Portugal falar: fique com Deus, meu filho. Nossa, tudo era, parece que nós éramos da igreja, não sei o quê. Gente, o Roberto Leal foi uma pessoa também muito. Bateram muito no homem, como disse o outro. Bateram muito nele. Né? Mas ele soube com amor, mais do que ninguém, mostrar para as pessoas que ele era exatamente aquela pessoa que vocês ali estavam vendo. Não existia uma máscara ou duas, não, era o que ele era no palco. Ele era cá fora, ele era com os filhos, ele era com a comunicação social, ele era com as pessoas que o rodeavam. Então, essa herança, para te responder mais assertivo, Aninha, é um trabalho incrível. Eu vou poder comemorar Roberto Leal até o dia que eu respiro, até o último dia que eu respirar nesse mundo aqui. Há muito a fazer, eu quero manter essa chama sempre acesa, porque a carreira dele assim o merece, né? E eu, como filho, faço questão de dar o aval, não uma carreira importante, mas um homem que fez coisas importantes. Não é a carreira que é importante. Os feitos é que às vezes a gente tem que saber valorizar. E o papai era um cara muito humilde, não precisava de troféus e de grandes aplausos para ele poder fazer com convicção aquilo que ele sabia que queria fazer e que tinha que fazer. Então é uma herança linda, um homem que só plantou amor. Você não imagina o carinho que eu recebo dos fãs do meu pai. Você não tem noção. As pessoas me mandam recados, e-mails, põem like naquilo que a gente faz nos vídeos e tudo, mandam mensagens de carinho, emocionadas. E não foi a música que fez isso. O que eu menos ouço das pessoas é as pessoas suspirando, ai, aquela música. Não, as pessoas falam dele, das palavras que ele tinha para as pessoas, né, da conduta humana que ele ensinou, que ele mostrou para as pessoas. Um cara que você pode abrir um livro nesses 50 anos de carreira, você não vai ver uma mancha na carreira do meu pai. Uma mancha que eu estou te falando, aqueles desvios, né? O papai era um cara que não bebia, não se drogava, era um cara, sabe, que mantinha uma linha, uma pessoa muito devota de Nossa Senhora de Fátima, uma pessoa extremamente religiosa, sabe? Então ele era é muito difícil para eu falar que sou filho, né? Mas meu pai era um santo. Meu pai era um cara fora de época, já não existia pessoas assim. Meu pai, da mesma forma que tinha capacidade de ser burro de um artista, ele era ingênuo como um menino. Ele era o burro do mau pelo, como chamavam ele de Vale da Porca quando ele veio para Portugal, quando ele veio para o Brasil. Ele era um garoto sonhador. Meu pai, ele me cansava. Eu assisti um show do meu pai com 70 anos de idade quase, ele cantava 2 horas e meia e não se cansava. Então, um homem com a dignidade dele, né? Sem entrar em detalhes, Ana, mas toda a gente sabe o que levou meu pai. Foi uma doença muito difícil. Uma doença que adoece não só o paciente, mas adoece toda a família que está em volta.
E o cuidador?
Cura.
percebe-se esse calor no abraço, o amor que ele tinha, essa conexão, essa inspiração, esse amor que colocou no ADN de cada um de vocês. E, mais uma vez, tu fizeste questão de o acompanhar até nesta fase mais desafiante. Ele sempre com aquela fé inabalável. Depois do final, nós vamos, todos os contactos do Rodrigo e do Roberto Leal vão estar em todas as plataformas, em todas as rádios, onde vocês vão poder ver e rever, inclusivamente, a televisão brasileira deu todo o apoio, inclusivamente na última entrevista que ele deu. Quiseste acompanhar o teu pai também nessa fase mais desafiante, e só quem passa por ela é que sabe.
Não tinha como ser diferente. Depois de uma vida inteira, o meu pai me plantando em mim coisas tão importantes em relação à espiritualidade, eu tive que acreditar tal como ele, tudo isso era uma passagem. Porque se eu olhasse a falta que aquele homem iria fazer em mim e não tivesse algo para que eu pudesse me agarrar, que eu pudesse acreditar, é nessa hora que a gente chega à fé, é nessa hora que a gente chega ao amor. Quando você olha para uma pessoa e vê o quanto você a ama, e essa pessoa um dia não vai estar ali. Eu compreendi a espiritualidade através do amor. Meu pai me ensinou também isso. O vazio vai se calar um dia. O ser humano não está preparado para perder nada, nem uma unha, quanto mais a quem a gente ama. Portanto, a ferida vai ficar sempre aberta. Nós é que temos que aprender a olhar para essa ferida e conviver com ela com a forma mais digna possível. E eu, até para poder justificar tudo aquilo que meu pai plantou em mim, não poderia, numa hora dessa, não pôr em prática tudo aquilo que ele me ensinou. Por mais que seja difícil, e está sendo muito custoso, cada um tem uma forma de ultrapassar isso. Eu, até para sentindo tanta falta que os meus irmãos, de forma diferente de mim, ultrapassaram toda essa saudade do meu pai de uma forma mais calada, mais quieta, mais reservada, né? E eu fui ao contrário, eu mergulhei dentro da vida do meu pai para sentir ele mais perto de mim nessa saudade, né? Então, quando você me pergunta o que foram esses dois, essa fase final, foi uma opção minha. Toda a gente sabe que eu morava em Portugal, minhas filhas continuam em Portugal, e eu vim passar esses últimos 3 anos aqui no Brasil, perto dele. Ainda fizemos muita coisa, eu aprendi mais ainda.
Olhar pra trás, pra quê? Se tudo acabou, não posso dividir você, nem quero esse fim. Que o céu desmoronou. É melhor assim. Vou chorar e ser feliz. É melhor assim. Está triste. Oh,
experiências que foram muito duras. As pessoas vão lembrar dessa imagem, que o pai fez alguns programas de televisão e alguns espetáculos sentado e já com óculos, né? Foi muito duro, e ele, mais uma vez, foi uma lição de vida, né? Meu pai tomava uma injeção quando acordava, uma injeção para fazer a viagem até o lugar do show e uma injeção depois do show para poder fazer as coisas. Mas se você tirasse o palco dele, ele partia antes. O que manteve ele aqui foi essa fé, foi a convicção, foi o amor com que ele fez as coisas. É muito difícil, muito aprendizado, realmente, como você falou, a gente só sabe, né, esse percurso quando, infelizmente, a gente tem algum caso na nossa família, né? Então hoje é um respeito muito grande, né? Uma doença difícil, muito complicada, muito difícil, né? Mas é isso, fé é ter isso. Quando está tudo bem, diria meu pai, quando está tudo bem não é preciso. Quando as coisas não estão bem é que a gente tem que aprender a ter fé. Quando as coisas não são tiradas, quando as coisas não são nos oferecidas, quando as coisas são mais difíceis, aí é que é uma grande prova que a gente tem que ser pessoas mais espiritualizadas, pessoas mais próximas de Deus e achar essa fé. É nisso que se baseava a fé do meu pai, a crença que ele tinha e a convicção, né, que o tempo que ele teve aqui foi o tempo que Deus deu para ele estar aqui. E eu tenho certeza que aonde ele está mais do que consciente, exatamente pelo nível, pelo grau de espiritualidade que ele praticou durante uma vida inteira. Não foi? Meu pai não fala de Deus só quando ficou doente, né? Meu pai, desde o primeiro disco, gravou já músicas religiosas sempre. Meu pai sempre foi uma pessoa que teve sempre esse lado religioso muito à flor da pele, muito ao lado dele, na conduta dele. E foi graças a essa fé que ele foi embora sem dor, que ele foi embora sem peso, que ele foi embora com missão cumprida. Quisera eu, no dia de eu partir lá para cima, estar tão bem esclarecido da minha missão aqui embaixo, para poder ir em paz para o outro lado, né? Eu acho que foi assim que o papai foi e deixou aí, tá aí a vida dele, né? Deixou a mim, aos meus irmãos, às netas e uma legião de fãs que nunca vão, você vai ver que vão manter o Roberto Léo vivo para essa geração e para as próximas. E ele tem esse mérito de ter plantado esse amor no coração das pessoas.
É esse mérito, Rodrigo. Olha, quero-te agradecer muito. Eu estou profundamente emocionada. Acredito que toda a gente que nos está a ouvir sente o mesmo, porque, como tu dizes muito bem, não havia participação, não havia palavra do Roberto Leal que não tivesse essa conexão, e essa é a minha convicção. Eu não tenho a menor dúvida que ele está a escutar esta conversa. Agora sim, ele está em todo lado. Como tu disseste muito bem, aliás, o Roberto Leal foi Roberto Leal no mundo inteiro quando não havia redes sociais nem internet. Passagens davam-se de terra por terra, de boca a orelha. Por isso, o sucesso dele hoje ainda seria, não sabemos, mas seria maior ainda. Há uma coisa que o Roberto Leal deixou, para além desse amor, desse abraço quente, dessa conexão, dessa mensagem, que eu acredito mais que a música era uma forma dele espalhar o amor incondicional pela terra e de trazer essa espiritualidade às pessoas, não tenho a menor dúvida, porque ele falava nisso. Exatamente como tu disseste, quando as pessoas rejeitavam, não é? Porque não era natural ver um artista, um ator, falar daquela forma e sentia-se no olhar dele, na forma como ele usava as mãos e a linguagem do corpo.
Eu adoro esta música. Vocês podem perguntar, mas Roberto, porque cada música me traz, me levou, me leva a um lugar? A música é das coisas mais bonitas, talvez, dos veículos mais energéticos que nós temos a nosso poder e nós poucas vezes usamos. Tudo que é feito com música, tudo fica mais suave. E esta música foi uma conversa que eu tive com meu querido pai em São Paulo, quando eu disse para ele, depois de muitos anos no Brasil: meu pai, estou com saudades de Portugal. Aí meu pai me chamou de lado e disse: meu filho, estás tão bem no Brasil, és tão querido, Portugal já te esqueceu. Pois é, meu pai, mas eu não consigo esquecer a minha gente.
que já vou embora. Adeus, meu pai, que eu já vou. Adeus, que já vou embora. Adeus, meu pai, que eu já vou. Vou visitar nossa terra, que há tempos que eu lá não vou.
Vou visitar nossa terra, que há tempos que eu lá não vou.
Comigo!
Oh, minha gente, eu tô chegando. Minha saudade por sorrisos vou trocar.
Você!
Oh, minha gente, eu tô chegando. Fico contente por aqui poder voltar.
Sentar à beira do rio, colher frutas ao fumar. Sentar à beira do rio, colher frutas ao fumar. Rever a Rita da aldeia, que um dia eu quis namorar.
Rever a Rita da aldeia, que um dia eu quis namorar.
Oh, minha gente, estou chegando. Minha saudade por sorrisos vou trocar.
Você! Oh, minha gente, estou chegando.
Estou contente por aqui poder voltar. Rever a minha casinha lá perto da estação. Rever a minha casinha lá perto da estação. Que os olhos já não veem, mas sente o meu coração.
Que os olhos já não veem, mas sente o meu coração.
Oh, minha gente, eu estou chegando. Minha saudade por sorrisos vou trocar.
Oh, minha gente, eu estou chegando. Fico contente por aqui poder voltar.
De todos eu me despeço, com vontade de ficar. De todos eu me despeço, com vontade de ficar. Às vezes o coração a gente tem que ajudar.
Às vezes o coração a gente tem que ajudar.
Vai, go! Oh, minha gente, eu estou chegando. Minha saudade por sorrisos vou trocar.
Oh, minha gente, eu estou chegando. Fico contente por aqui poder voltar.
Mas ele fez mais do que isso. Ele trouxe três seres ao mundo maravilhosos e, para além disso, tem um legado especialíssimo, como tu já falaste aqui. Tem duas mulheres incríveis, ou seja, temos a Bianca e a Maíra. A tua mais velha, a tua filha mais velha, é um talento.
Boys are playing, and we just can't.
apaixonado por elas, pelo menos nos registros que há públicos, era apaixonado pelas suas duas mais do que princesas, rainhas, um legado para além de artista, de um legado de amor incondicional. Tens aqui uma filha que é um talento, Rodrigo.
Olha, o maior presente, o maior legado que a gente pode dar, por isso que eu já falei várias vezes na nossa conversa de hoje, que quando é verdadeiro, tudo faz sentido, né? Quando é feito com amor, quando é feito com verdade, tudo faz sentido. Eu poderia embutir na cabeça da minha filha, falando que a minha carreira era o máximo, que a carreira do avô era o máximo, mas se ela não sentisse de verdade o orgulho de poder estar no palco com o pai, com o avô, e fazer o caminho dela, por ela acreditar mesmo naquilo, não teria valor. Né? Então, o grande valor é ver uma garota como a Maíra, que tem 17 anos, lidando com um avô com quase 70 anos, ela apaixonada pelo avô, pela forma do avô falar, acreditando nas verdades do que o pai e que o avô diziam para ela. Então, há uma verdade em cima disso, né? que é o que vale a pena. Hoje eu fico muito contente, como é óbvio, todo pai fica inchadíssimo.
Babado.
Babado, né? Quando vê um filho trilhando um caminho junto com a carreira do pai, né? Mas o mais bonito, não é que ela pode continuar a carreira do pai. O mais bonito é que ela compreendeu a carreira do pai e do avô. Isso é o mais bonito. Lá em casa, como a gente falou sempre com a verdade, tudo era muito sagrado. O palco, o papai falava que é o metro quadrado mais caro do mundo para ele, porque é o que ele mais se refaz, é o que ele mais acredita, é o quanto é sagrado isso para a gente. Então era importante, nesse legado de você passar para um filho, a importância disso. Né? A minha filha cresceu com a noção de que esteja 20 mil pessoas na frente dela, ou esteja uma única pessoa, o respeito para com a carreira tem que ser cumprido sempre. Ela aprendeu isso com o avô. A Maíra subiu no palco quando tinha 3 anos de idade, né? Nunca mais quis sair do palco. Então, essa herança de amor, né? Ela não tem vergonha de assumir, né? Aquilo que o avô cantava também, aquilo que o pai cantava. Então, me orgulho muito das minhas duas filhas, né? Porque a Bianca toca flauta, canta também, vai dar uma grandíssima atriz, tá adorando agora experimentar também as artes cênicas. Então, olha, todo mundo lá em casa, graças a Deus, virou com o bichinho bom, com o bichinho artístico, né?
São pessoas com emoção de coração e de alma, são almas maravilhosas e claro que pessoas com alma assim só podem dar alegria aos outros. Maíra realmente escolheu... Nada, é verdade. Mas a Maíra realmente escolheu esta carreira, não é? Ela quer seguir esta área?
Ela já está há alguns anos. Ela está fazendo agora... Está no 11º, né? Vai fazer agora o 11º, 12º ano. Uhum. Faltou só mais um aninho. Tá, mas ela já está fazendo vocacionada. Ela estuda Aveiro é uma das poucas escolas que nós temos em Portugal, como se fosse um internato de música, né? É a única escola que tem música, dança, teatro, tudo junto. Ela escolheu mesmo essa escola, já está morando já fora de casa, já criou asas, né, com a idade dela. Mas é isso, escolheu acima de tudo essa
menina
carreira.
Menina corajosa, isso é do avô, não é? Menina corajosa.
Não, corajoso foi o pai de deixar uma menina de 15 anos sair de casa.
O pai já está na piada até hoje, mas pronto, ainda foi uma menina, eu acredito. Mas ela está, além de tudo, ela tem uma voz incrível e é realmente extraordinária. E também vos convido a verem a homenagem, porque as duas fazem parte da homenagem.
Comentar que elas fizeram isso tudo com muito carinho, né? com muito amor, né?
Elas não iam te permitir que tu não as incluísse na homenagem, porque é sempre um pequeno espaço onde tu tens que escolher só algumas pessoas, nem elas iam permitir uma coisa dessa.
É, claro, elas fizeram questão de estar ali e dar esse contributo. Foi uma época também engraçada, né? Nós todos, o mundo todo está passando por um momento tão difícil, tão triste, né? Que a gente não pode estar próximo.
Porque sendo o teu pai um homem de afetos, de toque, porque se vê, eu continuo a falar no presente, porque acredito que ele está sempre.
Antônio Joaquim Fernandes, que nasceu em Macedo Cavalheiros no dia 27 de novembro de 1951 e faleceu em São Paulo, Brasil, em 15 de setembro de 2019. Antônio Joaquim Fernandes foi um cantor, compositor e ator português radicalizado no Brasil e era considerado o embaixador da cultura portuguesa no país. Eu estou falando do grande Roberto Leal, cantor português, dividiu seu coração entre os dois países. Seria importante que você que está na sintonia, se conecte, acompanhe e repasse para os seus amigos e amigas para acompanhar esse trabalho de Ana Margarida Forte no programa de hoje.
A última entrevista de Roberto Leal foi à jornalista Verusca Buescado, aqui na Band. Durante quase 3 horas de conversa, o cantor deu indícios de que vinha se preparando para partir. O que vamos ver agora é um material exclusivo. Roberto Leal fala do passado e principalmente do futuro. Não perca, vamos acompanhar.
A última entrevista de Roberto Leal para a jornalista Verusca Boechat, do Aqui na Band, teve um significado todo especial. Logo na chegada de Verusca, ele promete...
De cara, eu vou te logo levar para um tempo muito especial.
Em quase 3 horas de entrevista, Roberto Leal foi longe, até um passado remoto, distante. Lá de trás dos montes, trouxe os seus pais e memórias tão vivas que se fizeram presentes.
Somos 10 filhos. Foi muito difícil porque a minha mãe era uma pessoa, vamos dizer assim, de 18, joitinha, linda, não podia ir ao sol. Quando ela saía na rua, saía com sombrinha, como se fala lá, que é o guarda-chuva. E o meu pai era um simples barbeiro.
Foi como se perto do fim se recordasse do começo. Histórias dos genitores permearam o bate-papo com Verusca. Roberto Leal falou tudo, saudoso, bem-humorado e até divertiu-se com os eventos considerados escandalosos, como o fato do barbeiro da vila ter posto os olhos na filha do barão.
Então meu pai bolou um plano. Eu vou meia-noite, avisa a Maria Júlia, que é a minha mãe. Eu aviso a Maria Júlia que nós vamos fugir depois da manhã. E a minha mãe aqui, tadinha, toda cercada pelos irmãos, pelo avô, meu Deus, vão me matar, aquela coisa toda. Então meu pai manda largar, fala para ela não falar nada. Assim, um pai nunca mata uma filha. Essa era a filosofia do meu pai. Então fica tranquilo. Vai haver a tempestade, mas depois vem a bonança. E foi o que aconteceu.
Uma nostalgia que soa também como uma promessa de reencontro.
Ele foi lá um dia, à meia-noite, as escadinhas sumiram. E depois de um tempo sumiram, o plano do pai deu certo. Depois eles começaram a sentir saudade. Então onde é que eles foram? Esse era o plano. Eles não tinham para onde ir. Se esconderam numa casa de um amigo.
Casaram,
bonitinho, certo?
Tiveram 10 filhos.
10 filhos. É tão linda a minha aldeia, o lugar onde eu nasci, sob a luz de uma candeia, Lembro a terra em que eu vivi. É tão lindo o amanhecer. Cai o sol sobre as verdades. Lá eu não pude viver. Hoje eu choro. Que saudade.
Agora, olhando para trás, fica a sensação que na entrevista Verusca, Roberto Leal estava olhando para frente.
E hoje eu sou um homem em paz e hoje sou uma pessoa de bem com a vida e de bem com meus semelhantes.
Ah, que legal.
Essa é a grande conquista. Que Deus permita que eu possa conquistar o que ainda falta para conquistar, que é exatamente uma sintonia cada vez maior com o universo.
E ele desenhou o futuro de tantas formas diferentes que tornou fácil enxergar. Como quando comenta sobre o seu destino.
Então há coisas muito fortes que fazem parte. É isso, isso não dá para programar. É aquilo que eu te falei, não está programado. A coisa que vem do mundo maior, do mundo que nós não conhecemos, que um dia teremos que conhecer.
Ou quando fala da sua trajetória.
Eu me distanciei de tanto da vida material. Eu me distanciei de todas as coisas que foram tão importantes, como os carros, o ouro, a beleza estética, tudo. Que aquele momento fez-me conhecer o outro lado. E quando eu conheci o outro lado, eu disse, meu Deus, eu nunca seria o Roberto Leal de verdade se eu não fizesse esse caminho. Porque não tinha quem me ajudasse, não tinha quem pudesse, porque era um caminho meu, único.
Até mesmo na forma de encarar a doença que o fez sofrer.
O ser humano resiste muito, ele pode viver muito tempo sem as coisas principais, mas não a vida eterna. Há coisas que tem que vir para você, senão você fica anêmico, de amor, de paz, de luz. Então esse show da vida, ele é de suma importância para todos nós. Esse show da vida, não ter medo. Não ter medo, porque a partir do momento que você se entrega à lei maior e tem merecimento disso, fique sossegado, Deus. Porque nós falhamos, Ele não falha.
Não se pode dizer que as certezas de Roberto Leal tenham sido provocadas pela luta com o câncer. A espiritualidade pontua a carreira do ídolo português.
Eu gosto muito de uma música dele que eu não tinha pedido, que é o Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.
O divino também aparece para Leal em momentos pitorescos de sua vida. O ano é 1971. O evento, primeira aparição na TV no Chacrinha, tinha tudo para dar certo, mas às vezes dá errado.
E então lá estava eu, 8h30, 9h, 9h30, que eu já tinha cantado todo mundo, costumo num canto assim. A esperança estava bem diminuída, mas nunca perdendo que alguém ia me chamar.
O programa do Chacrinha terminaria às 10 da noite. Entraria o Festival Internacional da Canção, transmitido do Maracanãzinho, ou seja...
Quem cantou, cantou. Quem não cantou, não canta mais.
As expectativas, as esperanças de Leal estavam indo por água abaixo, até que um fato impensável catapultou o cantor às alturas.
Agora presta atenção o que aconteceu. Ligaram para o Chacrinha do Maracanã, dizendo, há um problema técnico, segura aí 3 minutos. Ele pega na minha mão, vocês querem mais Roberto Leal? Aí já, aquilo foi ensaio primeiro.
Olha.
E entrei já todo mundo de pé cantando comigo. Ai, que sopa, se tu queres ser bonito, pulava que nem cabrito, filha.
Olha.
Tinha que ser, era o meu dia, era o meu momento.
A explicação de Leal? Simples.
Porque a partir do momento que você entra nas coisas e faz, e Deus, a uma força maior que comanda o universo, te dá algo muito maior,
poxa, aí foi, é.
Não, peraí. Então vamos fazer a nossa parte, o resto está feito.
mesmo em seus piores momentos, quando o câncer já havia se espalhado. Roberto Leal escolheu, entre tantos sentimentos desanimadores, aflitivos, aquele que mais se afinava com a sua alma, a gratidão.
Grande guerreiro é aquele que tem as maiores lutas. O grande vencedor tem que ter as maiores lutas, senão ele não será vencedor. Isto durará.
Se enfrentou bravamente, então.
Foi.
E os sinais da vida fizeram Roberto Leal não temer a morte.
Porque, olha, partir hoje, partir amanhã, nós vamos partir. Eu não tenho essa preocupação, mesmo. Porque eu sei que quando chegar o dia, a gente vai.
O Aqui na Band visitou Roberto Leal no dia 2 de setembro. Logo ao chegar, o cantor prometeu um presente a Verusca Boixar.
Eu tenho certeza que a tua vinda aqui, você veio buscar alguma coisa que eu posso te dar com todo amor, com todo carinho.
Agora, nós sabemos. O presente que ele deixou para a Verusca, para os fãs, para todos nós, foi o seu testemunho de fé.
Fui convidado para ir a uma festa. O miúdo veio logo me avisar. Ele disse: vou dançar a noite inteira, vão seus amigos, você não pode faltar. Mas ao chegar fiquei assustado, porque eu imaginava meus amigos lá também. Porque uma festa sem amigos a meu lado não é festa, não é nada. Não há nada para ninguém. Ó sanfoneiro, bota o fólio para mexer. Lá em cima e cá embaixo, outra festa vai nascer. Roda, roda, vira, olha se roda bem. Mas que raio de festa que eu não encontro ninguém. Roda, roda, vira, olha se roda bem. Procurei por todo lado. Não há festa, não há fado. E não há nada para ninguém.
Tu tiveste a fazer uma homenagem virtual, ou seja, cada um dos músicos e da banda que vos acompanhou estava no seu próprio espaço. Como é que foi isso, Rodrigo? Porque se essa homenagem fosse com o público do Roberto Leal, seria uma homenagem diferente. Mas assim também, tu acabaste por elevar isso a um outro patamar. Como é que foi sentir essa homenagem ligando os vários continentes e estando disponível com pessoas espalhadas pelo mundo inteiro?
A internet tem esse lado incrível, né? De poder ter essa ponte, essa ligação. Obviamente, quando a gente teve a ideia, o público do meu pai é um público que não são jovens de 15, 18 anos e que tem uma vida ativa dentro da internet. Portanto, foi até uma experiência bacana de ver o público do Roberto Leal, como é que poderia reagir a isso. O mais bonito é exatamente o que você está contando. Foram quase 200 mil visualizações em pouquíssimo tempo. Gente do mundo inteiro. Isso é maravilhoso, né? E era o reflexo exatamente da carreira do meu pai. A carreira dele é isso. Ele tem gente que gosta dele no mundo inteiro. E essa ideia, como eu te falei, não passou a pretensão. Era só uma, Ana. Eu estava morrendo de saudade do cara. Só isso. Sabe? A minha maior pretensão foi: pai, estou com muita saudade de você e preciso cantar todas as músicas. E essa foi a... Não dava para produzir mais e melhor, pelas circunstâncias, todo mundo dentro de casa, trancado, né? Precisou ter esse carinho, esse engajamento dos músicos do meu pai, né? Eu devo, se Deus quiser, fazer uma próxima lives lá mais pra frente, se Deus quiser, tocando também com a banda do meu pai de Portugal. Essa banda que participou dessa homenagem é a banda aqui do Brasil, né? Eles a vida inteira sempre teve essas duas bandas, né? Porque às vezes era complicado viajar para um lado e para o outro, então criou-se ao longo desses anos tudo, mas são pessoas que são família.
É que não é só o pai, é que de repente é um outro momento, é a família. Essas bandas fizeram parte da tua vida e da vida dele durante décadas, e é uma família que continua junto, mas numa dinâmica diferente, porque dormiam juntos, caminhavam juntos, viajavam juntos, quer dizer, porque o Brasil é gigantesco, o mundo é enorme, quer dizer, como é que é, Rodrigo? E isto também é para passar a tua experiência, não só como parceiro, como colega, como produtor, como responsável do próprio evento, mas ao mesmo tempo como filho, como é que é perder, entre aspas, esta família? Porque eles estão lá, mas é uma dinâmica diferente, tens que te reajustar. e há muitas pessoas que estão neste momento a passar pelo mesmo. Eu gostaria muito que tu, com este dom da palavra e essa alma, que partilhasses connosco também isso.
Tudo que a gente perde, como a gente já falou nisso, né? Nós, o ser humano, não está preparado para perder nada, principalmente aquilo que conhece, aquilo que ama. Essa família, como manter realmente? Quando um ente querido parte, você tem que, com as peças que cá ficam, com as peças, né, com os caquinhos que às vezes ficam no chão, reagrupar aquilo tudo e manter a essência daquilo que mantinha aquela estrutura de pé. Então, se o pilar maior dessa infraestrutura hoje não está aqui, nós temos todos que se tornar grandes pilares para comatar essa falta. Só faz bem a todos reviver esses momentos. Você falou, e bem, vai ser agora com uma dinâmica diferente, né? com uma sequência diferente, mas eu pretendo sim manter essas pessoas perto, como você falou, e bem, são pessoas que fazem parte da família, né? A pessoa, acho que mais nova, que toca com a gente, a mais nova, está com a gente há 15 anos, portanto, eu tenho músicos que tocam com a gente, eu não era nascido, já tocavam com meu pai aqui no Brasil, então, é realmente uma família. Toda a gente ficou, lógico, órfão. E quando a gente se reúne, né, nas vezes que a gente vai fazer esses tributos, é um momento de alegria, é um momento da gente fazer um tributo a nós próprios por termos feito parte dessa história. Então é de se manter, né? Claro que sim. Eu agora tô no Brasil, estou trabalhando com a banda do meu pai aqui, estou agora regressando a Portugal. Obviamente, já deixo para os nossos ouvintes que também estão ouvindo a gente, que vou fazer sim um tributo incrível para o meu pai, se Deus quiser. Muitas novidades a gente ainda vai ouvir, não vou revelar hoje, mas fica na surpresa que eu vou fazer sim um evento que a gente vai celebrar a obra e a arte do meu pai. E eu vou voltar a trabalhar também com a banda lá de Portugal, mas é isso. É uma família de muitos anos. As pessoas às vezes não têm a noção, né? Mas é realmente uma segunda família. Se você pensar que eu já passei com essa gente, às vezes num ano que tem 365 dias, eu já passei mais de 220 dias viajando com essa gente num ano. Às vezes a gente passa mais tempo com essa segunda família do que com a nossa própria família. Então é uma estrutura que a gente faz questão de manter por esses laços.
É uma doação e uma entrega muito grande, Rodrigo.
Muito grande.
Tu já nos contaste aqui, já deixaste aqui algumas dicas, mas eu agora queria voltar a ti. Quero-te agradecer profundamente e queria voltar aqui e perguntar-te, e agora, Rodrigo? Tu tens N projetos, não só aqueles que acabaste de dizer, que projetos que estão em parceria com a marca Roberto Leal, porque ele é uma lenda e vai continuar a ser, e portanto vais recriar e voltar a fazer coisas. Estamos ainda em tempo de quarentena, já percebemos que alguns países vão regredir, ainda não está controlado. Esta entrevista vai ficar no Éter, porque vai ficar no YouTube, vai ficar em várias plataformas, e daqui a uns tempos as pessoas vão ouvir, mas estamos exatamente ainda num momento em que muitos países estão fechados ou a circulação ainda é muito contida, porque não há ainda uma outra forma senão a autoproteção. Por isso, muitos dos tributos vão ser online, como tu disseste, e o Rodrigo Leal. E agora, Rodrigo?
Olha, agora, essa pergunta acho que vai ser uma pergunta incrível para cada um de nós respondendo. E agora, né? A gente não pode se mostrar de olhos vedados aquilo que está acontecendo no mundo. Para já, acho que todo ser humano tem que ter uma readaptação e uma reorganização. O mundo mudou e a gente tem que ter essa certeza. Não é só por causa de uma questão do vírus em si, mas é tudo o que acarretou esses últimos meses, né? Nós antecipamos processos, né? Antigamente a gente tinha até medo de fazer uma compra online, a gente tinha medo de comprar alguma coisa pela internet. Será que cartão de crédito, vão clonar o cartão, vai acontecer, não vai? Hoje nós somos obrigados, nós pulamos numa etapa, né? As pessoas estão tá se provando que as pessoas até vão poder trabalhar de casa. O mundo mudou, é isso que eu quero chegar, é isso. O mundo mudou e eu acho que vai ser muito difícil ele voltar exatamente como ele estava antes.
Uhum.
Todos nós, acho que nós estamos passando todo o planeta por uma fase de reformulação, incluindo uma reformulação enorme espiritual. E o meu e agora que você me pergunta é me adaptar a esse novo mundo. Acho que todo ser humano, todo profissional vai ter que rever, né, as suas, o seu foco e a maneira de você continuar fazendo o que você sempre fez com uma entrega diferente. Eu acho que o mundo todo está partindo dessa adaptação e o Rodrigo Leal não vai ser diferente. Ele vai continuar fazendo canções, fazendo o que gosta, o que ama, o que sempre fez, mas com certeza, daqui para frente a gente vai experimentar coisas novas, nós vamos tentar caminhos novos, né? A gente vai continuar e buscando estar próximo das pessoas através de outros veículos. Eu acho que todos nós no mundo estamos passando por esse período de readaptação, seja profissional, seja pessoal, seja espiritual. Eu acho que é um momento de reflexão, é um momento de mudança, o mundo está exigindo essa mudança de todos nós, né? O papai também falava uma frase linda, assim, quando você não para, o mundo te obriga a parar, o mundo te para, né? Para você pensar, raciocinar, ganhar forças, recarregar baterias para poder seguir em frente. Então, o meu agora é isso, vou continuar fazendo tudo o que eu tenho feito, há muitos projetos lindíssimos, desde a continuidade de projetos que eu comecei a fazer com meu pai. Nós temos um projeto no Brasil lindíssimo, chamado Aldeia Leal.
E é, inclusivamente, uma linha exclusiva de uma grande cadeia de hipermercados. Podes-nos explicar um bocadinho mais para quem não conhece?
Posso, o Aldeia Leal é um fã antigo que meu pai tem, a gente realizou isso junto, graças a Deus, foi uma das últimas coisas que a gente realizou junto. Ele tinha essa vontade de começar a trazer produtos portugueses para o Brasil, mas com uma linguagem muito associada, como foi até a carreira dele. Meu pai queria trazer a qualidade, mas queria, porque queria trazer esses produtos acessíveis ao brasileiro. O brasileiro não tem a mesma cultura que o português a beber vinho. O brasileiro não tem a mesma cultura que o português a escolher um bom azeite. Então, o meu pai quis trazer um pouco daquilo que, né, que tem a ver com a essência dele, com a infância dele, né, e isso está muito acoplado àquilo que ele sempre fez enquanto artista. Então, a Aldeia Leal é uma marca, para as pessoas entenderem, uma marca criada pela família Leal, de trazer produtos portugueses para o Brasil, no qual a gente fez uma marca exclusiva, que é parceira hoje da maior rede, da maior cadeia alimentar brasileira, que é o Grupo Pão de Açúcar, né, que tem três grandes lojas, né, que é o Pão de Açúcar, o Extra e o Açaí. São mais de 1.500 lojas pelo Brasil. Estamos fazendo um projeto que está engatinhando, né, tem apenas 4 para 5 anos, não se faz uma marca em um ano ou dois, demora-se uma vida inteira, mas é isso. É um projeto que também me deixa muito feliz, porque as pessoas hoje também reconhecem na gôndola um pedacinho de Portugal trazido para o Brasil pelo Roberto Leal. Também é fabuloso poder, né, o nome do pai chega a ser tão elástico a esse ponto de poder se refletir em várias vertentes também, né? É um projeto, respondendo a tua pergunta, que eu quero me dedicar bastante também. Estou, né, voltando agora a Portugal, se Deus quiser, ainda pego um rabichinho no verão, vou tomar sozinho lá em Portugal. E lógico, esse ano, Ana, se você pedir realmente a minha opinião, eu acho que esse ano muito pouca coisa, em termos artísticos eu estou falando, né? Eu acho que é muito cedo para o público em casa ter a confiança de voltar a encher os teatros, voltar aí aos espetáculos. Eu prevejo que até o final do ano, eu acho que todo meio artístico vai estar em trabalho de criação.
Já há muitas atuações em streaming e, curiosamente, o drive-in voltou em Portugal. Já estão a fazer muitos concertos de drive-in, vamos ver até quando. Rodrigo, eu só queria voltar a essa marca Leal. Leal, o teu pai contou a história, porque como é que lhe foi atribuído esse nome do Roberto Leal? Realmente, o Roberto Leal tem cor e tem sabor, e é maravilhoso vocês trazerem essa marca e darem o Brasil e, no fundo, o mundo com esse cheiro e com os sabores que aquecem a alma e o coração, não é? Ao lume, aquele lume que há ali transmontano. Rodrigo, muito obrigada. A minha gratidão profunda. Eu estava aqui,
imagina,
todo o tempo do mundo a ouvir-te falar. Há milhares de histórias que ficaram por contar. Eu quero-te agradecer não só essa partilha, essa humildade, essa disponibilidade, essa disponibilidade de falares na primeira pessoa como cuidador, como um amor maior, não só das tuas filhas, mas do teu pai, dos projetos que te animam, dessa tua busca pela identidade e pela diferença. Eu acho que é tão importante neste momento voltarmos a esses valores independentemente de cada família nos estar a ouvir ou que nos venha a ouvir no futuro, alguém vai ser tocado por isso, de nós trazermos essa mensagem do Roberto Leal, que vestido de branco ou com outras cores ou a dançar tudo aquilo que ninguém gostava ou achava que era piroso, no fundo ele tinha uma identidade e uma força maior que transcendia e que transcendeu todos. Eu quero-te agradecer profundamente, as palavras são poucas depois de tudo aquilo que tu disseste. Quero-te agradecer imenso porque o programa é só dedicado a ti, ao teu pai e ao Projeto Leal.
Sem palavras para te agradecer também, de coração, a todos que estão ouvindo a gente. A gente pode, como é bom, né, poder ter um espaço aberto em que a gente pode, sem filtro, né, poder dizer o que pensa, podemos trocar essa impressão. Eu te agradeço a oportunidade, o carinho de quem, não só o teu carinho, mas o teu público que faz parte da sua casa, que está ouvindo a gente nesse momento. Meu muito obrigado do fundo do coração também. Fica também um agradecimento enorme à pessoa, a essa Ana, que faz um trabalho incrível, né? E que muitas vezes a gente também não sabe valorizar. É preciso a gente prestar atenção num trabalho não só cultural, mas um trabalho feito com amor e com coisas sérias, com palavras sérias, com opiniões sérias. Graças a Deus que aparecem pessoas como você, Ana, que conseguem, poxa, através do teu programa, estender a voz de tanta e com tanta criatividade como você faz, de uma forma super rigorosa. Parabéns de todo o coração pelo teu trabalho, por toda a iniciativa, que as pessoas, que você consiga alargar cada vez mais o teu leque também, o teu programa possa chegar a mais lares, a mais famílias, a mais pessoas. E te agradeço do coração por esse pouquinho. Falar da gente é sempre bom, e falar de quem a gente ama melhor ainda. Obrigado pela oportunidade. O papai também com certeza ficou muito contente com a nossa conversa. E um beijo muito especial para você e para quem está ouvindo a gente, um bem-aja enorme, muita paz, muita saúde, é o que eu desejo, é o que eu falo para minha família, é o que eu desejo para todos que estão ouvindo a gente. Estamos numa época tão difícil, que a gente possa se unir através do amor, que a gente possa de verdade nos dar as mãos a todos nós juntos, que só assim, né, com um complemento de plural, é que a gente vai poder chegar a ultrapassar esse momento não tão bom, para a gente voltar a um mundo, se Deus quiser, mais saudável, mais cheio de paz, mais cheio de alegria. Um beijo enorme para todos que estão ouvindo a gente e um até sempre.
Gratidão profunda, não há outra forma de nós criarmos o nosso caminho se não reconhecermos quem nos trouxe e quem nos deu esse amor. E portanto, já sabem, este é um tributo para todos os pais, para todos vocês que procuram um caminho e uma inspiração. Acredito que nos vamos voltar a ouvir mais vezes. Quanto a ti, Rodrigo, olha, este é um espaço, se um dia tiveres a oportunidade, já sabes, é com todo o gosto e com todo o orgulho que te vou receber aqui. Muito obrigada por ser invisível e por tocar a adolescência e a vida de toda a gente, e a maior parte das pessoas nem tinha ideia. Tocaste em projetos que mexeram, que deram ânimo, que levantaram a alma portuguesa. Nós falámos aqui desde o início do programa. Muito grato, Rodrigo. Obrigada por fazeres a diferença com essa mão divina.
Obrigado, minha Ana. Obrigado, minha querida. Obrigado, querida.
Agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.